Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Infusão. Hoje estou com mais uma pessoa, é verdade. Dois episódios seguidos, aí com alguém a partilhar ideias comigo. E sejam bem-vindos, o caraças. Nada, já disse isso. Olá, Maria.
Olá, sou a Maria, tenho 20 anos. Estamos aqui nos Alcoólicos Anónimos, não é?
Juro, parece bem. Pronto, nós estamos a beber um chazinho de camomila e queremos já avisar que isto vai ser um episódio assim um pouco pesado, porque vamos estar a falar de temas assim mais complicados, não é?
Exatamente, portanto, pronto. Vamos meter aqui um trigger warningzinho, porque vamos falar aqui das eating disorders, pronto, problemas com a alimentação, problemas com o corpo.
E a Maria vai partilhar todas a sua experiência. Provavelmente vai haver choro. Estou ansiosa.
Vamos lá, portanto. Vai ser assim um bocadinho pesado. Portanto, pessoal, quem não estiver preparado para ouvir estas coisas, convido-vos a sair. Mas quem conseguir ouvir, fiquem atentos.
Fiquem
aqui no Alcoólicos Anónimos.
Bora lá, então.
Da Catarina. Bora lá.
Estava só entornado. Já estamos aí no ar.
Estamos no ar. Queres estamos começar? Na alta definição.
Posso dizem começar? Os teus olhos.
Os meus olhos dizem que eu quero estar aqui a contar a minha experiência e a ajudar-vos. Pronto, mas continuando. Agora sendo séria. Pronto, eu sou a Maria, tenho 20 anos. Venho aqui falar de um assunto que, pronto, acontece a muitas meninas e a muitos meninos e a muitos non-binary friends e a toda a gente. Portanto, achámos que era interessante realmente vir abordar isto porque é uma coisa que não se fala nada cá em Portugal.
E que
só uma pessoa que falou, que foi a Lavie Marie.
Exatamente.
Portanto...
Olá, Lavie. Se estiveres a ouvir isto, amo-te.
Exato, ganda rainha, obrigada por falar sobre isto, porque realmente é um assunto que tem muito impacto na nossa geração. E principalmente nas meninas, nos meninos, etc., mais novos. Portanto, acho que realmente temos que falar sobre isso e eu vou falar um bocadinho sobre a minha experiência, pronto.
Eu vou ficar aqui mais numa de ouvir agora e depois vou dando também...
A
minha opinião
e a tua experiência.
E a minha experiência.
Exatamente. Então, tudo começou quando eu tinha 14 anos e fui agenciada. Ok? Tudo bem, eu já queria ser modelo, portanto, pronto, quis emagrecer um bocadinho, comecei a fazer assim umas dietas malucas. Comecei, pronto, eles tinham certas medidas que eles gostavam que eu tivesse. E eu queria, pronto, agradar à agência e queria trabalhar muito e aquilo, para uma miúda de 14 anos, era um mundo gigante,
exato.
Tipo, era tudo novo, era incrível, portanto, tu ias simplesmente fazer tudo o que tivesse a teu alcance para chegar... Pronto, eu sempre fui magra, ponto. Tu também já me conheces,
sim,
há 2 anos, sempre fui magra, mas há ser magro e há ser magro. E na indústria da moda, romantiza-se uma magreza que é completamente
primeiro destrutiva a vários níveis, segundo nem saudável,
não é saudável,
zero saudável
e pronto, e é isto que nós temos que viver e principalmente nas mulheres é uma pressão gigante porque nós temos que ser magrinhas, temos que estar sempre bem apresentadas, seja no trabalho, e depois somos absolutamente sexualizadas em várias situações, portanto, realmente, pronto, isto acaba por ter um peso um bocadinho maior realmente nas mulheres, mas também afeta um todo. Mas pronto, continuando, isto começou, lá está, com umas dietas e... Começou a ficar um bocadinho extremo, porque eu depois estava na agência há 3 meses e só comia uma vez por dia, que era ao jantar, e convencia a minha mãe que as pessoas conseguiam viver a comer uma vez por dia, não sei o quê, pronto, tudo bem. Mas depois a minha mãe percebeu que aquilo era absolutamente tóxico, não sei o quê, e então eu saí daquilo... continuei a minha vida normal, tudo mais, O único problema é que a minha mãe, eu engordei depois um bocadinho, tipo, continuei magra porque eu sou magra normalmente, é o meu metabolismo, eu tenho um metabolismo rápido.
Pronto. E és tipo alta mais ou menos, né?
Pronto. Sim, sou bastante alta, pronto. E já faz parte da minha família também, de genética. Mas desde aí que a minha relação com a alimentação nunca foi saudável. Porque eu fiquei sempre presa, claro, uma miúda inocente de 14 anos, não é? Ser agenciada por uma grande agência que eu não vou mencionar. Pronto, fica...
Fica bem marcado.
Fica bem marcado e fica vincado. E então uma pessoa sente-se, não é, um bocadinho, não é na obrigação, mas é... Sente-se ligada àqueles comportamentos e depois acaba por
crescer
com eles e normaliza-se. E até acha que as outras pessoas fazem o mesmo e que pronto, e que é normal. E que é normal. E então eu continuei sempre a ter muitos problemas com a alimentação. Comecei a ter medo de certas comidas, comecei a experimentar várias dietas.
Depois aquela coisa tipo... Querias comer alguma coisa, mas proibiste a 100% porque...
Sim, exato.
Não podes comer hidratos, por exemplo. Ai, não posso comer hidratos, pronto.
Sim, exatamente. Isso é um dos exemplos, mas para mim, tipo, começou a saltar até para frutas, coisas desse género, estás a ver? Mas pronto, lá está. Sempre andava numa de... Comecei a ter um binge eating, sabes o que é? Binge eating é tipo...
Estás sempre a petiscar?
Não, é tipo... Tu restringes durante vários...
Um período de tempo?
Um período de tempo. E depois, de repente, pronto, como ficas com bastante fome, porque esse período foi alargado, depois comes tipo tudo o que existe. Aparece. Tipo, eu uma vez, acho que tinha 16 anos, andava a restringir para aí há 3 semanas. Tipo, só comer uma vez por dia ou qualquer coisa assim. E depois comi tipo... Foi arroz, foi pão com... peanut butter, tipo cenas mesmo à toa, só porque estava tipo mesmo cheia de fome.
Sim, sim.
E aquilo é ridículo, porque depois tu pensas, tipo, há tanta gente no mundo a passar fome e a precisar e nós com estes problemas.
Exato.
E isto, para mim, ainda me faz sentir absolutamente culpada, mas também sei que sou vítima, somos todas vítimas de...
Aqueles comportamentos que tu aprendes em criança e depois é como normalizas a um certo ponto tão extremo. Para ti vai ser sempre normal e é aquela realidade em que tu vives, não é?
E não só, é a realidade que nós vivemos como um todo.
Exato.
Onde o capitalismo prolifera com estas dietas e a diet culture e a necessidade de seres perfeita e encaixares naquele corpo e naquela...
Naquele estereótipo,
não é? E naquele estereótipo e em tudo. Porque, imagina, no meu problema, eu tenho a necessidade de ser perfeita em tudo o que eu faço, seja intelectualmente, seja... Seja em tudo, eu meto sempre uma grande pressão em mim. Ok, portanto, mas isto também já é um bocado próprio. Mas pronto, continuando. E então, pronto, lá aos 16 anos, continuava nessas restrições, binge eating. Só que depois, aos 17, eu tive uma coisa muito pesada que aconteceu com a minha família. E isso levou-me a ter comportamentos com a comida que eu nunca tinha tido antes.
Ok. Que era... Acho que foi mais ou menos nessa altura que eu depois te conheci. Foi ligeiramente depois. Exato, foi.
Yeah. Pronto. E então, eu aos 17 aconteceu uma coisa muito chata. E eu, pronto, sempre fui aquela menina muito feliz em casa, que não incomodava.
Sim, que... tu és bem calma, tipo, eras bem calma e assim.
Sim, mas sempre queria, tipo, o melhor para toda a gente. Sim. E...
pensavas no todo, não era tipo
exatamente, então tipo não falava sobre as minhas emoções, então onde é que eu comecei a descarregar as minhas emoções na comida? Comia todas as minhas emoções, tudo, engordei muito, tipo, imagina, eu pesava tipo 55 quilos com 1,73m, que é a minha altura, e depois passei para 68, ou lá o que é que foi, sim, e para mim que sempre
tiveste
queria os 50 e não sei o que, foi... O pior para a minha anorexia.
Exato.
Completamente. E então, não vamos dizer anorexia, vamos dizer sim comportamentos anoréticos, porque eu sou uma pessoa.
Exato,
não sou anorexia, ninguém é um problema. Exato. Porque senão uma pessoa depois não desliga disso, mas isso nós falamos mais à frente. Pronto. E então eu tive um ano sempre a comer as emoções, a comer as emoções, a comer as emoções. A minha mãe queria que eu fosse ao psicólogo, mas eu rejeitava e dizia que estava tudo bem. Mas ela dizia para eu ir ao psicólogo por causa da situação que se passava,
certo, não pelo não comer.
Pelos comportamentos, porque ela não notava, porque eu aparentemente parecia estar bem.
Ok, exato.
Porque eu, lá está, queria toda a gente bem.
Sim, pronto. Sim, então, yeah.
Então tinha ali o meu refúgio.
O teu refúgio.
Pronto, foi-se passando um ano, a coisa complicou-se, porque eu cheguei aos 68 kg, não estava de todo contente.
Certo.
Depois eu acabei a secundária, entretanto, e fiz um gap year, e descarrilou completamente. Para além de estar a passar por uma depressão, por causa daquilo que se passou na minha família, comecei a ir para as dietas e depois tive uma nutricionista e eu expliquei-lhe os problemas que tinha, sim, mas pronto, ela não compreendeu. E eu percebo, porque imagina, ela tem o ginásio a defender e é o marketing deles, e sim, a diet culture é um grande problema, portanto não havia grande coisa que ela pudesse fazer, apesar que podia, mas pronto, não a vou culpar também,
exato.
A culpa é minha, fui eu que fiz os atos. Mas descarrilou completamente, comecei a não comer nada, a cortar imensas porções.
Eu lembro-me quando te conheci, tu contavas as calorias até ao milímetro.
É verdade, exato, mas mesmo assim, tipo, ninguém sabia o que é que se passava.
Pois, exato.
Percebes? Porque,
sim,
imagina.
Tu acabas por conseguir sempre esconder, tipo...
Escondia tudo, sim, de toda a gente.
Por isso mesmo. É que muitas pessoas também depois... cometem suicídio e tudo, e depois toda a gente está a voltar, mas não parecia nada. Pois, não parecia, mas na realidade é que estava lá o problema,
exatamente,
não é? Mas nós temos, o nosso cérebro tem esse poder de conseguir fingir emoções à frente,
exatamente,
das pessoas.
E porque nós vivemos numa sociedade, uhum, em que as emoções não podem ser sentidas.
Exato.
E que temos que estar sempre nos highlight reels.
Sim, sim, sim.
E tudo perfeito,
e
tudo
as redes
lindo,
sociais entram muito aqui, né?
Não é? É? Imagina, até no meu curso dizem vendam sonhos, meninos, porque eu ando em marketing.
Exato.
Portanto, e também vou sair do curso por causa disso. Mas, mas isso é outra história. Mas pronto, continuando. Aquilo descarrilou absolutamente. E isto foi o ano passado, no gap year.
Yeah.
E eu comecei a ir por uma espiral horrível. Eu já tinha, pronto, comportamentos anoréticos, de restrição, deixei o binge eating, comia completamente clean. Ah, eu sou vegetariana, by the way, mas isso é por razões, sim, nada a ver com isto, porque nós podemos comer o mundo todo sendo vegetarianos na mesma, pessoal, portanto,
eu
não
também,
vamos...
também tento avisar boas vezes disso, que é tipo, nós não comemos carne, mas há muito leque de opções, há muita coisa para
exatamente
comer.
Exatamente, Oreos filipinos são vegan, portanto, meus queridos, nós podemos comer tudo na mesma. Portanto, por acaso foi uma coisa que quando eu fui ao psiquiatra, ao treino, ele me perguntou, mas a menina é vegetariana pela anorexia? Sim. Não, por amor de Deus. A minha família sempre foi vegetariana e eu sou vegetariana há 3 anos, portanto...
Pronto, exato.
Yeah. Mas pronto, continuando. Foi uma espiral e então o que é que começou a acontecer? Isto começou a entrar com a ansiedade. A anorexia é uma cena muito estranha.
Uhum.
Porque imagina... Disordered eating é,
certo,
tipo uma pessoa que imagina, às vezes faz umas dietas... E depois tem assim uma relação com a comida um bocado estranha, tipo,
sim,
às vezes comer umas porcarias e depois come bué bem e depois e sente-se culpado.
Está sempre ali naquele...
Mas é tipo, ok.
Sim, sim.
Agora, quando começa a envolver compulsões e tu refugiares-te na coisa, já é um problema mais sério. Que no meu caso foi o que começou a acontecer, porque lá está, eu continuei sem falar sobre as minhas emoções.
Uhum.
E para mim, não comer era uma forma de punição.
Yeah.
Ou seja, começou a ficar tipo um ritual, estás a ver? Uhum. Eu não comia, não comia, não comia e punia-me.
Yeah.
Porque não, eu não estava bem e não conseguia sair daquele elo de frustração pelo que tinha acontecido em casa E,
sim, é a bola de neve, tipo, começa num...
Exato, e depois com os estudos, depois não consegui dar tudo porque tinha, pronto, a família em casa, tipo, precisava de apoio.
Sim, sim.
E depois eu também própria precisava de ter tido apoio e não o aceitei. E foi demasiada coisa em cima de mim. E pronto, comecei a ter esses rituais com compulsões. E a punir-me com a comida. E chegou também a bulimia.
Yeah.
Que isso eu nunca falei, pronto, ficaste a saber agora. Porque depois era restrição, restrição, restrição. Depois comia tudo, mas só que ficava tão enfartada.
Sim, mal disposta.
Tinha que tirar.
Yeah.
E tipo...
Para quem não sabe, bulimia... Porque, pronto, há aqui pessoas que provavelmente não estão muito dentro dos assuntos. Bulimia é basicamente vocês irem vomitar depois de comer.
Sim,
é,
basicamente. Sim. Há pessoas que fazem isso, imagina...
Há pessoas que fazem de propósito. E eu acho que há outras que é mesmo o corpo que chega a um ponto que já não...
No meu caso, imagina, eu já tive uma vez em que... Lá está, eu sempre tive uma relação muito estranha com a comida.
Uhum.
Do género... E eu já tive um episódio ano passado em que... Pronto... Estava farta de estar a um espeto e comi tudo, mas só que depois não me senti bem por ter comido tudo.
Yeah.
E depois tipo...
Sim.
Mas normalmente era porque ficava infartada e o meu corpo então, não aguentava.
Eu
e
nem sei se... Acho que até já contei aqui numa vez no podcast que eu também já não como carne há um ano e meio. E houve uma vez... Normalmente a minha avó, que é quase quem cozinha sempre, estás a ver... Faz sempre à parte para mim, mesmo seja massa para toda a gente, ela depois tira à parte para mim, que é para não ter contacto com a carne. Só que houve uma vez que ficou um bocadinho de carne presa numa colher, e eu, tipo, sei lá, caiu no meu prato, nem sei muito bem como é que aquilo aconteceu, que quando eu comi e senti a carne, primeiro senti o sabor, a textura daquilo, o meu corpo automaticamente, tipo, eu comecei a correr para a casa de banho e vomitei. Porque já foi o meu corpo
a não aceitar aquilo.
Ou seja, no teu caso também...
Também acabou por acontecer assim,
Como não comias, e depois comias demasiado...
Exato, e o estômago... O que é que acontece? Quando tu começas a comer menos, o teu estômago
vai diminuindo.
E é um problema. E já vamos falar dos problemas também que acontecem ao corpo. Mas pronto, continuando. Isto chegou a um ponto em que estava intolerável... isto foi no verão do ano passado, eu já estava com estes comportamentos todos, um build-up horrível, a sair imenso para me esquecer.
Tu nessa altura já treinavas?
Ah, eu já treinava, com a nossa
Amiga
há muito tempo, e escondia tudo.
Sim, sim.
De toda a gente, e dizia que tudo bem, e tipo, imagina, eu comia à frente da minha mãe, e sem ela reparar, eu tipo, tirava a comida para o lado. Portanto...
Sim.
E era mesmo por uma questão, porque começou a ser por uma questão punitiva e de ansiedade. Eu não conseguia... Eu já não tinha grande vontade de estar cá.
Sim, sim.
Estás a perceber? Yeah. Foi muitas emoções negligenciadas e então eu já não tinha grande ânimo.
Yeah.
Então era uma coisa... vivia sempre numa constante ansiedade... E numa constante pressão de querer ser a Maria, que eu já não era,
exato,
que deu pronto um build-up horrível e estes transtornos todos com as comidas e pronto. Então no verão eu estava mesmo num ponto em que já estava farta, no entanto fiz os exames nacionais, entrei para a faculdade este ano, blá blá blá, mas no verão houve uma coisa que me fez muito bem. Estive com uma pessoa que me fez muito bem.
Sim, e ajudou-te imenso.
Exatamente.
Psicologicamente.
Tive outras amigas também que me ajudaram imenso. Eu acho que a pessoa que eu estou a falar nem faz ideia com o que é que me ajudou com isso. Pronto, mas... Exato. Até me sinto mal por estar a falar isto. Mas pronto. Whatever. O que eu quero é tipo, ser real aqui. Exato. E ajudar mesmo alguém, porque eu sei que... A maior parte das miúdas já passaram por coisas semelhantes, menos ou mais graves, não interessa. Isto tem que ser realmente desmistificado. Exato. E falado e tipo, tem que se ajudar as pessoas.
Sim, porque imagina, eu sinto imenso isso, porque eu tenho muita abertura, né, e falo de muitos assuntos que eu acho importantes e das minhas experiências e assim. E imagina, podem ouvir tipo 1000 pessoas este podcast, que eu sei que pelo menos uma vai sentir que realmente foi ajudada e que precisava de ouvir isto, não é? Porque às vezes estamos naquela tipo à espera que alguém compreenda, mas como também não falamos, as pessoas também não vão conseguir ajudar, não é? Exato, exato. Então é aquela forma de género, eu não tive que falar dos meus problemas, vocês falaram por mim e ajudaram.
Exatamente.
Então, por isso é que eu também quis gravar contigo, porque eu acho que era mesmo muito importante. Porque, ainda por cima, eu tenho uma irmã com 14 anos, também, que também já teve bem, problemas com o corpo e pronto, pois. E começa nestas idades.
Exatamente.
E eu sei que muitas das pessoas que me ouvem também têm esta idade. E aí depois é que começas, como tu, por exemplo, começaste aos 14 anos e vai durante anos e às vezes
tipo, corre muito mal. Sim, e é para a vida.
Exato.
Muitas vezes é para a vida e para mim vai ser sempre uma coisa que eu vou ter sempre que estar aqui com, pois. Todos os dias a relembrar-me, Maria, olha, foca-te.
Uhum.
Está bem, para não entrarmos na espiral. Mas pronto, no verão correu, pronto, tive muita ajuda realmente, as pessoas não sabiam do que estava a passar, mas ajudaram-me mesmo. Exato. Muito, sem saber, e realmente eu melhorei bastante, só que depois fui para um curso que... E eu achava que era uma coisa e depois não era outra, porque eu sou uma pessoa de valores intrínsecos, uhum. muito genuínos e reais, e quero realmente ajudar os outros. Pronto, eu tenho uma marca sustentável, sou vegetariana, luto por valores, pronto, bastante
sim,
éticos.
Sim.
E pronto, o curso para que eu fui era
o contrário.
Totalmente antagónico. E... pronto, escalou outra depressão também, voltei a ter problemas familiares e pessoais, e a anorexia voltou, o purgativo voltou, foi horrível.
É que depois são aqueles problemas que, imagina, tu até podes estar naquele estado de género, ok, eu estou bem, estou muito melhor e não sei o quê, mas basta uma recaída
é um
para tu voltares.
Sim,
é...
sim, sim, sim.
E eu tenho muito isso com ansiedade e com esse tipo de problemas, sim, porque é um gatilho, é tipo...
É um gatilho, sim, é... E para quem tem ansiedade, e tu consegues perceber, lá está.
Sim, sim, exato.
Tu é que não sei se tens alguma compulsão, a minha compulsão é a comida.
Eu acho que... Pois, exato, é isso. Eu acho que sempre tive, mais com a comida até, mas nunca... Por exemplo, nunca percebi que era uma compulsão, percebes? Porque nunca tinha ouvido falar nas coisas.
Sim.
Até tipo há 2 ou 3 anos
exato,
atrás.
Porque
eu também eu fiz balé, eu fiz ginástica acrobática, que são aqueles esportes que tu tens que ser
magrinha,
magrérrima.
Mas no entanto podes comer tudo,
exato.
Continuas magra.
Continuas magra.
E quando sais disso.
Yeah. Pois é isso.
Ficas baleia e assustas.
O meu problema é que, imagina, eu tive sempre em desportos, depois fiz voleibol durante 6 anos e aí o voleibol já era um bocadinho diferente porque tu precisavas ter força, então aí comecei a construir o meu corpo, foi nessa altura que comecei a construir mais o meu corpo, mas eu depois saí e foi o ano passado, tive para aí um ano e tal, opá, bué mal em relação à comida mesmo. E eu falo bué vezes contigo sobre
sim.
isso. Por exemplo, a Maria é aquela pessoa que eu ponho alguma cena no... Não sei o que é que tu comentaste outra vez.
Ah, dos déficits calóricos.
Dos déficits calóricos, exato. Porque
são muito perigosos.
Que eu estava a falar disso, que... Imagina, eu não quero... Porque eu quero perder barriga, vamos supor.
Uhum.
Só que para perderem a barriga, vocês têm que perder no resto do corpo. É muito difícil perder a barriga, só barriga. E tinham que entrar num déficit calórico. E eu falei disso. E é uma coisa muito complicada.
Muito
porque lá
complicado.
Está, é o que eu digo, é as bolas de neve. Que depois tu pensas que já estás bem e basta tipo qualquer coisa para te voltar tipo, a meter.
E não só, porque imagina, as pessoas... É uma ideia que é muito vendida, lá está,
pois
pelo
é.
Capitalismo, vende muito porque tu vais ter o corpo ideal, vais te sentir feliz quando as coisas não,
uhum,
são assim. Porque lá está, quando tu estás num déficit calórico, principalmente quando é um déficit calórico mais, assim, mais agressivo, tu começas a retirar nutrientes fulcrais do teu cérebro.
Exato.
E dos teus sinais vitais.
Yeah.
Portanto, muitas vezes, certos órgãos começam-se a desligar. Imagina, eu agora posso vir a ter osteoporose, artrite reumatoide.
Não faço a mínima ideia que
é isso.
Eu
tenho anemia.
Sim.
Imagina, são problemas nos ossos muito
nos
graves.
Ossos. Uhum.
Eu posso, tipo, imagina, daqui a uns anos, ter bem problemas a mexer-me.
Sim, sim.
Por causa disto.
Yeah.
Pois é, a nível cerebral afeta muito.
São coisas que ficam depois para a vida e nós
para
não percebemos.
Para a vida, são marcas.
Sim.
Portanto, as pessoas, antes de se meterem em dietas, pessoal...
Yeah.
não se, em primeiro lugar, dietas não resultam. Porque cada um sabe o que é que gosta de comer.
Uhum.
E quando começamos a projetar demasiada atenção numa coisa, normalmente dá para o torto. Portanto, é devagarinho, se vai a longe. E eu recomendo sempre optar por coisas mais saudáveis, porque queremos ser mais saudáveis.
Exatamente.
O peso vai para onde ele tiver de ir.
Exato.
Porque o peso é só uma medida. O que importa é vocês serem saudáveis.
Exato.
Porque ter 50 quilos e 1,75m não é ser saudável.
E não é só isso. E depois é, proibiste de comer tanta coisa. Por exemplo, houve uma altura
é que eu... É proibiste de viver, quase.
Exato. Eu muitas vezes até digo isso, que é de género. As pessoas perguntam, tipo, também comes porcaria, não sei o quê. Sim, eu como chocolate. Tipo, eu adoro chocolate. Eu sou viciada em chocolate. Sou... Imagina, mas eu deixei de comer tantos doces por questões de saúde e porque mais à frente podia, tipo, vir a ter problemas com isso.
Diabético.
Sim, sim. Claro. Mas houve uma altura que eu, tipo, estava a tentar deixar de comer essas coisas porque queria emagrecer e porque achei que isso era o que ia emagrecer.
E porque é que nos vendem.
E depois há outro mito muito grande que, por acaso, ainda há pouco tempo, ainda hoje estive a ver isso. Que eu sigo uma rapariga no Instagram que ela percebe muitas coisas acerca de skincare e tudo mais.
Uhum.
Malta, comer chocolate não vos faz borbulhas, comer molhos não vos faz borbulhas, nada que vocês comam vai transparecer para a vossa pele. Isso é mito.
Exatamente. E, pessoal,
muita gente deixa de comer, tipo, essas coisas.
Depende.
Porque...
São as quantidades.
Exato.
Em que vocês... Se vocês comerem um frasco de maionese, é óbvio.
Exato.
Que isso não vai ser muito bom para o vosso corpo, não é? Mas cada um tem a sua maneira de comer e eu acho que isso nem devia ser discutido, porque há problemas muito mais fortes no mundo e que precisam de muito mais atenção do que isto.
Yeah.
Mas realmente isto também se tornou um grave problema e é por isso que estamos a discuti-lo aqui e realmente queremos mudar as coisas.
Exato.
Certo?
E também é aquela cena do exercício físico, não façam exercício físico porque, primeiro porque estão a ver toda a gente a fazer, porque eu vi, por exemplo, na primeira quarentena, começou toda a gente a fazer exercício. E eu sinto que depois somos todos uma Maria vai com as outras. Tipo, uma pessoa faz isto, depois está uma comunidade a fazer e nós vamos tentar, tipo, entrar nos parâmetros.
Sim,
estás a ver?
Sim.
Porque senão não vamos estar dentro. Tipo, imaginem, exercício físico, façam porque é bom para a vossa saúde e é bom para a vossa cabeça. Não façam com o intuito de vou fazer exercício físico para emagrecer e para isto e para aquilo. Tipo, os resultados eu acredito que vêm
porque
sempre
depois,
a longo prazo.
Exato. E depois nem vão gostar de fazer exercício físico.
Pois é isso.
Por exemplo, para mim, eu vou-vos ser sincera, eu já nem consigo ver cycling à minha frente. Porque eu fazia aquilo para derreter tanto a minha gordura inexistente no corpo que eu já não consigo ver aquela porcaria daquela bicicleta à minha frente.
Sim, a Maria era aquela pessoa que, tipo, todos os dias estava a correr e a fazer ginásio e não sei o quê.
Não.
E aulas de grupo, tipo, duas aulas de grupo por dia. Foi aí que eu te conheci, nessa altura.
Exato.
Eu ficava, tipo, porra, eu não percebo como é que ela consegue. Imagina, a mim dava-me um
treco. E as pessoas admiravam-me e não sei o quê. E estavam-me sempre a elogiar e mal sabiam que realmente eu estava... Mesmo mal, mas pronto. Mas é assim, nós vivemos numa... E a culpa não é das pessoas, a culpa é nossa que andamos a fingir uma coisa que não somos. Mas também é bom porque aprendemos com essas experiências e acho que precisamos muito de ser autocompassivos connosco e realmente, pronto, percebermos que erramos e tentarmos ajudar os outros
Exatamente.
Para não fazerem os mesmos erros que nós e tentarmos criar agora uma realidade mais genuína para a nossa geração.
Exato, mais verdadeira, mais...
Exato.
Tipo... Por isso é que eu apareço nas histórias, mal acabo de acordar, sem maquilhagem e, tipo, ainda há pouco tempo fiz um vídeo para o YouTube da minha rotina de quarentena e houve uma parte em que eu estava a fazer alongamentos e via-se, tipo, as gorduras da barriga a sair das leggings, estás a ver? E uma rapariga até comentou a dizer, olha, ver este vídeo fez-me bem porque percebi que, tipo, é a realidade das coisas e é a realidade das coisas. Não, toda a gente tem barriga. Lá está, por exemplo, uma corrente que agora teve muito nas redes sociais, aquilo de mostrares o teu corpo numa pose e o teu corpo descontraído.
Ai, isso é fantástico.
Porque,
claro.
Porque é a realidade, tipo...
O pessoal está farto.
Exato, é isso.
Está toda a gente farto deste fingir.
Exato. Que é
constante.
Tudo,
e desta pressão constante de estar sempre a ser super proativo e ativo e não sei o quê. E uma pessoa nem tem tempo para viver, nem tem tempo para respirar. Nem para perceber o que é que gosta de fazer ou o que é que não gosta de fazer. E é tudo uma avalanche total e depois dá um burnout.
Exato.
Portanto, é que ter cuidado com isso. Mas, pronto, continuando com aquilo que eu estava a dizer. Entrei em depressão, pronto, lá com o curso, com alguns problemas pessoais... outra vez e cheguei a um ponto em que falei com uma amiga minha em novembro e disse-lhe mesmo, olha, eu tive isto aos 14 anos, até aos 17, depois tive dos 17, ou tal como contei agora, outros problemas com a alimentação e agora estou a ter a maior recaída da minha vida, no entanto, estou super deprimida ao mesmo tempo e eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui. Eu disse-lhe mesmo, eu não quero estar aqui. Depois, passou-se o mês de novembro, tive uma oferta de trabalho que supostamente era uma coisa que era que eu queria mesmo muito, muito, muito. Comecei a trabalhar para eles e saiu tudo ao lado porque eles tinham valores completamente antagónicos. Exato. Aos meus, no meio em que eu queria trabalhar, pronto, da moda eles queriam coisas, pronto, Inditex, sim, e sim. Slaver work, que é tipo trabalho escravo e eu não concordo com essas coisas e pronto, fiquei muito triste também, fui muito abaixo e pronto, e cheguei a um ponto em que em dezembro tentei ir desta para mulher.
Yeah.
E foi aí que a minha mãe pegou em mim e disse mesmo tipo,
yeah.
Maria,
já
chega. O que é que se passa? E eu não estou a perceber tipo, o que é que se está a passar aqui, mas tu tens que ir ao hospital, tu tens que, o que é que se
procurar
passa?
Ajuda. Yeah.
Tipo, eu não sabia o que é que se está a passar e pronto. Olha, não sei como é que eu estou aqui, mas estou. E tem sido complicado estes últimos meses, mas epá. Eu acho que quando uma pessoa tem uma experiência destas de se tentar pronto, matar, tipo,
sim,
tu sais dela.
Exato, a realidade tipo, passa a
mas
ser
tu,
outra.
Mas tu levantas-te, quando te consegues levantar, tu levantas-te de uma forma tipo, ridícula. Eu vejo a vida de uma maneira completamente tipo,
diferente.
Distante e diferente da maneira negra como eu via.
Sim,
naquela altura, e só se passaram 5 meses. Claro que a alimentação ainda é um problema para mim,
mas ainda estás, já estás a melhorar,
mas estou muito, muito, tipo,
não só em termos de peso, mas também em termos de comida no geral.
Sim,
tipo, já comes
sim,
tudo.
Sim, como de tudo. A minha relação está a normalizar, tipo, os meus níveis estão a normalizar. Pá, tenho anemia, que é chato.
Eu também tenho desde os 3 anos, portanto...
A minha massa óssea está um bocado má ainda, ainda não posso fazer tipo exercício. Porque há certo exercício que eu gosto muito e eu adoro balé, porque eu fiz balé tipo 13 anos, portanto, adoro aquilo.
Pois, só que agora não tens capacidade.
Só que agora não, exato. Mas realmente isto fez-me entender todas estas experiências que eu passei que queria fazer algo com isto e que queria ajudar alguém com isto e não só, eu sentia, imagina, já tenho a Rework, pronto, é a minha marca no Instagram.
Exato. Se que... não conhecem, vão lá. Eu depois ponho na história, já pus na realidade.
Exato, mas... e nós vamos fazer umas coisinhas giras daqui a um bocado, mas pronto, continuando. E eu senti que estava, que os valores estavam lá, era ética, era tudo mais, era upcycling, era tudo, mas só que faltava uma coisa que para mim eu sempre fui para os outros, mas nunca fui para mim, que era o body positive.
Yeah.
Eu nunca fui positiva comigo com o corpo. Eu também me fartei disso. Depois comecei a ir às consultas do psiquiatra, a ser seguida, não sei o quê, boa, com isto. E comecei mesmo a dizer, tipo, imagina, eu cheguei aos 54 ou aos 55, que era o mínimo peso que eu podia ter para estar saudável.
Exato.
E eu disse, eu virei-me para o meu psiquiatra e disse-lhe mesmo, olha, sabe o que mais? Eu já nem quero saber disto.
Yeah.
Tipo, eu até não me importo de engordar porque eu acho que realmente tipo, nós precisamos de pessoas que representem mais a normalidade.
Exato. Yeah.
Não é? E tipo.
Sim, sim, sem dúvida.
Estas ideias descabidas de modelos que passam fome e que, no entanto, nós as almejamos como a ideologia da perfeição,
exato.
O pináculo da existência.
Sim.
Exato.
Tipo, e eu acho que, por exemplo, aquelas pessoas que têm, de facto, alguma influência nas redes sociais, por exemplo, eu posso falar do meu caso, né, porque tenho bastante seguidores ainda e consigo chegar a muita gente. Eu acho que já está na altura de acabarmos com esta cena de mostrar a nossa vida de uma maneira que ela não é. Claro que vocês não têm que ir para as redes sociais dizer os vossos problemas, claro. Mas também não têm que fingir que está tudo perfeito e que, sei lá, que está tudo num mar de rosas que não é, porque nós não temos a noção dos, da quantidade de pessoas que nos vê e que realmente quer saber da nossa opinião e realmente faz aquilo que nós dizemos ou que pensamos ou etc. E eu acho que é mesmo importante, tipo, porque eu tenho bué fé na nossa geração,
uhum.
Porque eu acho que nós agora estamos a conseguir, claro que é a baby steps, mas estamos a conseguir mudar algumas evoluir. Coisinhas e evoluir e perceber muitas coisas que antes não fazia sentido nenhum e isto é uma delas. E por isso é que eu fiquei bem feliz quando apareceu esta corrente no Insta de as pessoas mostrarem o seu corpo numa posição que realmente lhes favorece, entre aspas, sim. Aos olhos da sociedade, e noutra que estão completamente descontraídas e que está tudo...
E mesmo de chorarem agora, sim, nas histórias. E, sim. Por exemplo, tu até meteste há uns meses que ias começar a tirar fotos mais reais para o Instagram, sim. Que deixaste aquelas fotos.
Sim, deixei tipo filtros e
tudo, efeitos. Porque realmente não faz sentido. Então as redes sociais são um mundo tão interativo.
Exato.
Só faz sentido nós falarmos sobre os nossos problemas e debatermos situações e debatermos... o que quer que seja que esteja a acontecer e o que podemos mudar e dar o nosso trunfo,
sim,
e
sim.
Sei lá, ajudarmos uns aos outros.
Eu acho que falarmos da nossa experiência é sempre diferente porque realmente tipo, vivemos aquilo, estás a ver? E sabemos o que é que estamos a falar e se calhar, porque assim, lá está, nós somos todas pessoas diferentes e toda a gente tem sintomas diferentes em várias coisas e pensamentos diferentes, mas há muitos pontos fulcrais, assim, em comum que depois vão dar origem a estas avalanches e estas bolas de neve e esta cena da sociedade e do corpo perfeito e blá blá blá.
Também está sempre a mudar, yeah. Os corpos perfeitos, tipo, agora é mais Kim Kardashian e o caralho.
É tudo bullshit.
E é tudo bullshit, porque tudo. Cada corpo é um corpo.
Exato.
Cada corpo reage de maneira diferente, a alimentações diferentes, a comidas diferentes. Há pessoas que podem comer chocolate e não engordam um quilo enquanto outras comem um bocadinho de chocolate.
E já estão
lá.
Eu também falei deste problema que eu agora que tenho no estômago e tudo que tu interessante também viste. E no início eu até estava assim, opa, vou falar, será que é relevante? Mas depois pensei, que se lixe, porque assim, se calhar vai ser relevante para alguém, se eu não falar é que não vai ser mesmo, porque não vão ouvir o que eu tenho para dizer, não vão saber. E recebi centenas de mensagens de pessoas a dizer que tinham sintomas iguais, que tinham as mesmas coisas, que tinham problemas semelhantes, que isto, que aquilo, porque nós não sabemos mesmo aquilo que passa do outro, aquilo que se passa do outro lado. E os pensamentos de cada pessoa, por exemplo. Também gosto bem de falar da cena da ansiedade, porque se calhar tenho mesmo coisas a acrescentar e é isso que foi isso que comentamos hoje. Porque eu disse à Maria que eu não quero criar um podcast, nem quero ter um podcast de chacha, estão a perceber, e que não acrescente nada. Não, tipo, eu quero falar de assuntos importantes e quero apresentar as pessoas que realmente acrescentem coisas, não é? Por exemplo, vocês já estão a ouvir este episódio quando já saiu o meu episódio com o Diogo. E não é por o Diogo ser uma pessoa próxima, é porque eu acho que o Diogo tem realmente coisas a dizer, porque, por exemplo, na parte das redes sociais e do YouTube ele já passou por boas cenas e ele já tem uma certa idade, né? Já é mais velho e...
Já tem
algo a dizer, estás a ver? Tipo...
E temos todos algo a dizer.
Sim, eu acho que temos todos algo a dizer, exato. Nem que sejam opiniões contrárias e estarmos aqui, exato, a debater opiniões contrárias, que eu acho que isso é super importante.
Isso é que devia ser importante, exatamente. Exato. Porque também nós vivemos muito num mundo em que é o eu superlativo,
exato,
e não ouço opiniões de ninguém e é opiniões fixas, uhum, e não quero saber de mais nada.
Yeah.
Quando devíamos é debater situações e aprender uns com os outros. Mas pronto, isto já é um bocado clichê.
Olha, queres dizer aí mais alguma coisa que tinhas escrito? Começamos a escrever coisas, não é? Para não nos esquecermos nada.
Vamos ver. Pronto, eu acho que nós já falámos do diet culture, yeah, também, já falámos
do capitalismo, pronto, também,
do capitalismo, nisto, problemas
com o corpo. Podes falar agora do facto de, o porquê de continuares a querer trabalhar na...
Pronto, o que é que eu tenho feito? Pronto, eu tive, pronto, vários problemas, mas lá está, eu sou aquela pessoa que mesmo... toda mortinha está ativa.
Exato.
Portanto, sempre continuei a fazer projetos e a fingir que estava tudo bem. Uhum. E pronto, ainda tive alguns projetos de modeling, tive nas GQ France. Uhum. Depois ainda fiz algumas coisas este ano, que ainda vão sair também. E pronto, vou entrar aí numas curtas, umas coisas giras, também vou fazer umas coisas com a Catarina daqui a bocado, vai ser giro, tenho a minha marca. Mais, o que é que posso dizer? Ah, mas em relação ao mundo da moda, pronto. Eu agora sinto que, depois destas experiências todas, quero realmente, pronto... Quero criar uma agência inclusiva um dia. Uhum. E vou criar com uma amiga minha, fiquem atentos.
Sim, eu também estou aí com um projeto em mente há bué da tempo, estou só à espera, nem sei muito bem do que é que estou à espera realmente, estou só aqui a viver. Opa, olha, acho que ainda não é a altura, estás a ver?
Okay.
Não, já falei contigo a cena da roupa e tudo.
Ah, sim, ok, yeah. Ok, sim.
Porque eu acho que é muito importante agora criarmos negócios e organizações e empresas, whatever, que seja inclusiva.
Inclusivas sustentáveis, e sustentáveis, pronto. Exato. Eu queria mesmo criar uma agência de modelos inclusiva. Uhum. Cá em Portugal, e queria também, pronto, ser uma modelo, pronto. Uhum. que desse mais representatividade aos corpos normais, realmente.
Exato.
E não só, porque nós não somos só cabides, nem andamos só ali na passarela, somos pessoas, temos ideias, temos ideologias, temos. Uhum. Coisas para falar, temos de tudo, portanto, sei lá, gostava só de poder ajudar as pessoas com esta experiência que eu tive, mas também noutros aspectos, seja do vegetarianismo. Uhum. da ética, na minha marca. Pronto, estas questões do capitalismo e de se ter muito cuidado. Uhum. Com o que é que nos sim. vendem, com tudo mais.
Sim, pronto, por exemplo, eu acho que uma coisa que falta bem em Portugal, pelo menos, por exemplo, eu agora que estou a estudar em Coimbra.
Uhum.
Não há lojas de segunda mão, malta.
Ah, não.
Há uma e cara. Tipo, eu acho que se devia começar, por exemplo, em shoppings, existirem marcas... Percebes?
Mais sustentáveis. Mais sustentáveis, claro.
Tipo, mais sustentáveis, mesmo de segunda mão, porque há tanta coisa que nós podemos reutilizar e dar outra vida e tu fazes isso, não é?
Exato, sim.
A Maria é aquela pessoa que pega numa camisola e faz uma cena bué fixe, que eu fico mesmo tipo, what the fuck, como é que fizeste isso?
Mas tipo,
eu acho que é mesmo importante as pessoas começarem a aderir um bocadinho mais a esta realidade.
E ao minimalismo.
Sim, exato, é isso.
Porque realmente o minimalismo é uma coisa que é... Pronto, eu vivo um bocadinho por esse conceito também. Não vou dizer que sou minimalista porque eu também não, uhum. não me declaro como nada. Mas pronto, gosto do conceito e acho que é interessante porque... Quando nós às vezes temos muitas coisas num espaço, começa a ser... Não começas a sentir um bocado de pressão.
Sim,
e ansiedade, sim. E depois não te consegues mexer e nem estás a perceber bem o que é que estás a fazer.
Yeah.
E até ficas tipo sentada a olhar onde é que eu vou fazer, por exemplo, isto que tenho para estudar ou. Uhum. Não sei o quê. E quando realmente começas a selecionar e a perceber aquilo que te faz jeito e a dar as outras coisas e até vender e faz algum dinheiro. Exato. Com isso, tipo, começas a ter espaço para olhar para as coisas, a tua rotina começa a ser muito mais fluida.
Sim,
e
sim,
a teres
sim.
muito mais tempo para pensar e para estares contigo e para não teres tanto adereço na tua vida.
Exato.
Que é o adereço que te vendem que te vai fazer mais feliz, quando na verdade é aquela mentira muito falsa.
Sim, sim, sim.
Não é?
Sim, sem dúvida.
Eu já fui completamente consumista, por exemplo.
Sim, imagina, eu neste ponto não me considero consumista. Agora, não vou estar a dizer que não compro coisas em lojas de fast fashion, porque compro, porque também acho que não há outras opções, tipo, não há assim tantas opções. Claro que podia pegar no meu armário todo e reutilizar tudo, mas essas peças foram de lojas de fast fashion, vai ser.
Opa,
sempre...
O conselho que eu dou sempre
às pessoas... Eu tento sempre reduzir,
é
obviamente...
Isso.
Claro, eu estou a tentar reduzir e procurar
e ser-se mais
outras
objetivo,
opções. Não? Exatamente. Sim, porque imagina, eu agora já não compro roupa. Eu antes era bué, tipo, vou comprar roupa, opá, para ter. Estás a ver? E porque? E agora compro roupa porque realmente preciso. Ou, por exemplo, ontem fui comprar dois calções e umas calças. Porque, opá, não tenho calções que me sirvam, preciso de calções para o verão.
Exato,
pronto, vou comprar,
exato.
Percebes? Mas eu acho que, por exemplo, mesmo quando eu falo de carne, foi o que eu disse, se o mundo todo fosse vegan, não era sustentável, ponto número um, não era. E eu prefiro que as pessoas reduzam do que... Porque depois perguntam-me sempre, ah, mas como é que tu conseguiste parar? Opa, eu consegui parar porque eu parei de um dia para o outro, porque é assim que eu funciono, tipo, quando, para parar com estas coisas tem que ser de um dia para o outro, porque se eu for com aquela ideia de, para a semana 10, nunca mais, estás a ver? Mas eu aconselho sempre as pessoas a reduzirem, nem que seja, por exemplo, duas vezes por semana. Ou uma vez, começarem uma vez por semana, tipo um dia não comem carne.
Exato.
Ou uma refeição, ou duas refeições numa semana não comem carne. Tipo, começarem a ter um bocadinho mais de atenção a isso.
Atenção a tudo, exatamente.
Yeah. E a informarem-se, por isso é que eu também digo, já disse aqui, documentários para vocês verem e coisas, porque eu acho que a informação é sempre muito, muito melhor, porque tu estás a ver factos à tua frente,
sim.
E são coisas que realmente podes comprovar e que...
Pronto,
as pessoas às vezes acreditam mais nisso, não é?
Até podemos dar aqui um contributo cultural,
uhum.
Um bocadinho.
Sim,
temos
sim.
o The True Cost.
Yeah.
Pronto, aqui relacionado com a
moda.
moda, com o slave work e essas coisas. Têm também os podcasts com a Ashley Graham sobre
Isso
o
não conheço, tenho que ir ver.
corpo. Têm a Tringsby, que é a Tatiana Ringsby no YouTube, que ela passou por umas eating disorders muito parecidas comigo.
Então.
Portanto, ela tem algo realmente a acrescentar e
Exato.
tem valores muito interessantes e realmente genuínos. E nota-se, pronto, imagino que sejam e quero acreditar que sejam, não é? Portanto, acho que sim, acho que deviam ouvir.
E queria-vos só dar aqui um último aviso também para isto não ficar muito grande, que é o seguinte: quando vocês, por exemplo, estão com alguém e essa pessoa vos faz sentir desconfortável com o vosso corpo, tenho muita ideia do corpo perfeito e tu, se calhar tens que fazer mais exercício, se calhar não devias comer
Ou já estás a
tanto,
ficar mais
ou já estás a
gordinha?
ficar mais gordinha, este tipo de comentários, apesar de
Não.
vocês pensarem que são pessoas que gostam de vocês, afastem-se ao máximo, porque isso a longo prazo não vai ser bom. Vocês vão querer fazer o máximo possível para realmente
Agradar a
estarem
pessoa.
nos parâmetros dessa pessoa
Quando
e
na verdade vocês vão viver convosco para a vida inteira. Portanto, é
Exatamente.
bom que liguem a vocês primeiro e
Exato.
estejam atentos a vocês e à vossa mental health. Realmente a mental health é uma
Ah,
cena
claro que sim.
que é tão importante e ainda bem que tem sido super proclamada agora, ultimamente, com estas questões do
Do Covid,
Covid e
ainda
de
por cima
tudo
de
mais.
quarentenas e tudo.
E é
Sim,
fantástico.
sim, sim.
Portanto, olha, estou muito contente por isso também. E
Yeah.
acho que é muito importante. E pronto.
E pronto, vamos acabar, né?
Vamos acabar, que já tem 50 minutos.
Não faz
Há
mal,
muito para
o
dizer,
pessoal vai
mas
curtir.
acho que
Se
sim.
quiserem uma parte 2, chamem aí que nós voltamos.
Exato.
E olhem, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido também com esta conversa e com a Maria, que ela tem muita coisa a acrescentar ao mundo.
Muito
E
obrigada.
tenham um bocadinho mais de consideração por vocês mesmos. E ponham-se à frente.
E respeitem o
E
vosso
respeitem,
corpo
exato.
e a vossa mente e as
Exato.
pessoas
Principalmente.
com que se rodeiam. Tenham muita atenção a tudo. Questionem tudo o que veem, questionem tudo onde se metem, questionem tudo o que leem, tudo, porque realmente nós vivemos numa geração em que a informação é demasiada e é adulterada e pronto, tenham cuidado com isso.
Exato.
E pronto, Catarina,
É
gostei muito de
isso.
estar contigo.
Oi, agora vamos fazer coisas giras.
Exato.
Pronto, malta, um beijinho muito grande.
Beijinho.